volta com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira. O nosso assunto agora é mercado da soja, o fechamento das cotações nessa terça, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui no nosso mercado interno. Precisamos ter atenção ainda à questão cambial, o dólar, que tem sido aí um fator de pressão para as cotações aqui no nosso mercado nos últimos dias, diante dos últimos acontecimentos. E para a gente entender tudo isso, quais são as perspectivas, aí o que a gente tem no horizonte para esse mercado, a gente conversa agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, que já nos faz companhia. Vlamir, boa tarde. Mais uma vez, é um prazer ter o senhor conosco. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos.
Vlamir, vamos entender primeiro Chicago. O que que mantém as cotações tão confinadas ali num intervalo de preço há tanto tempo? Ainda é a falta de notícia, principalmente por parte da China?
É isso aí, Carol. O principal ponto é esse fator China aí, que os chineses têm dado sinais aí positivos para o mercado. Semana passada anunciou a liberação de compra sem tarifa, né, de até 10 milhões de toneladas de soja por empresas chinesas. Essas empresas estão cautelosas, esperando a colheita avançar nos Estados Unidos para comprar barato, ou seja, não querem pressionar o mercado nesse momento de colheita, e com isso, poucos negócios, né? Semana passada aí foram cerca de 300 mil toneladas, um pouco acima só. É um volume muito pequeno para esse período de colheita americana, né? Normalmente eles compram mais. O clima nos Estados Unidos agora na reta final, aí, aparentemente as geadas que ocorreram nessa final de semana já não causaram mais problemas sobre as lavouras. A semana está andando com alguma neve em parte do norte do cinturão e, por enquanto, ainda sem problemas, sem perdas efetivas, né, com relação a esse frio. As lavouras americanas praticamente já todas em fase de maturação final ou colhidas, então agora resta colher menos de 40% da safra aí para esses próximos dias. Se não tiver grandes problemas com nevascas ou chuva em excesso agora, esse fator safra americana não vai ter pressão, não vai ter força para mudar o movimento de Chicago. O mercado de Chicago espera pela presença dos chineses nas próximas semanas e meses, porque os chineses precisam comprar soja e no Brasil já não tem mais para vender. E aí o mercado produtor americano acredita ter uma recuperação um pouco melhor as cotações lá em Chicago no decorrer das próximas semanas. Talvez recupere um pouco desse nível aí que está meio acomodado, né? Agora o mercado tem trabalhado sem muito fôlego aí, abaixo de na faixa de 9,10, 9,20 aí no mais curto, no 9,5, 9,70 dos médios e longos. Então o mercado se acomodou aí uns 20 pontos abaixo dos melhores níveis que teve no mês de outubro, né? Está chegando ao final do mês aí muito calmo.
E a questão plantio no Brasil ainda não pesa diretamente sobre as cotações e os negócios lá em Chicago, né, Vlamir?
Não, não pesa, porque nós estamos dentro do período de plantio, ainda está na fase do período ideal de plantio, né? Que vamos dizer assim, o Brasil é considerado o período ideal do plantio, é o período de 15 de outubro até 15 de novembro. Abaixo de 15 de outubro é plantio precoce e depois de 15 de novembro são os plantios tardios. Mas, em princípio, nós estamos dentro da janela ideal, tudo tranquilo. A questão é que tem ainda falta de chuvas regulares, né? Tem alguns locais que as chuvas estão poucas, estão em volumes pequenos, então precisa de mais chuvas. Mas, aparentemente, as condições de clima aos poucos vão se normalizando e o Brasil caminha para plantar um recorde histórico de área. Nós esperamos aí ao redor de 37 milhões de hectares nessa safra, frente aos 36 milhões e 400 plantados na safra passada.
Vlamir, esse expressivo aumento, né, essa área recorde, a possibilidade de uma colheita recorde, tudo isso é reflexo dessa demanda muito forte que nós tivemos o ano passado, esse ano, estamos exportando menos porque temos menos soja, claro, mas o senhor entende isso, tudo isso é um grande estímulo da demanda ou tem outros fatores que também estimularam o produtor brasileiro?
Olha, o principal fator é as cotações do ano, que foram razoáveis, aí o produtor em média teve lucratividade em todas as regiões, então tendo lucro, o produtor está animado e vai plantar mais, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem produtores, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na área do arroz, em função da baixa capitalização do arroz, do preço baixo do arroz nos últimos 5 anos, 4, 5 anos para cá, E maioria dos produtores arrozeiros do Rio Grande do Sul apontando que estão com prejuízos e vão plantar mais soja em cima de áreas tradicionais de arroz. Então é essa a diferença. Basicamente, o Rio Grande do Sul avança também em áreas arrozeiras e as demais regiões do Brasil avançam em cima de pastagem degradada, essa situação da pecuária que está se modernizando, né? Essa explosão, né? Dá para sentir aí que nessas últimas semana passada, né, o boi teve recorde histórico de cotação. Isso acaba estimulando o pecuarista a melhorar a sua condição, melhorar sua pastagem. Então isso acaba abrindo mais áreas de pecuária para soja, porque o melhor pecuarista é aquele que produz soja, né? Então ele produz o pasto em lavouras de alta fertilidade, ele consegue produzir um animal de qualidade excepcional e rápido, e ao mesmo tempo ele usa a área para fazer soja, e isso tem dado certo e vai continuar. Então abre áreas novas para essa linha, em função de que a soja está dando lucro para todo mundo, vai continuar em 2020, o ano é muito bom para a soja novamente em 2020, provavelmente em dólares vai ser melhor do que foi em 2019. O mercado de Chicago já mostra isso, as cotações futuras são melhores do que foram esse ano. E isso tem dois fatores, né? Que é essa questão que eu já citei, e o fator demanda. Demanda internacional, que é aquecida, não só a China, mas demais países do mundo. E a demanda brasileira. A demanda brasileira em dois flancos. Aí a demanda de farelo aumentando, porque o Brasil vai avançar na exportação da carne de frango e suínos. A demanda do óleo vai avançar em função do uso maior de óleo para fazer biodiesel, né? Nós saímos do B10 para o B11, né? Desde esse mês de setembro passado para cá, e isso dá um avanço grande no consumo de óleo de soja para fazer o biodiesel, e precisa mais farelo de soja para a produção de ração, que o Brasil vai ter recorde histórico de produção de ração em 2020 também, e automaticamente demanda interna crescendo. Como já veio nesse ano, nós estamos em fase de crescimento também, em 2019, vai sobrando menos para exportar. Então, precisamos de uma safra maior para manter os números da exportação, né, Carol?
Ou
Se
se...
colher a mesma coisa, você vai ter menos para exportar em 2020, né?
Ou seja, Vladimir, a gente tem uma oferta maior, consideravelmente maior, mas a gente tem também uma demanda que é capaz de absorver toda essa oferta, então, né, Vladimir? Por isso que o senhor já coloca que para 2020 as cotações já indicam também bons momentos e boas oportunidades.
É, exatamente. E essa quebra da safra americana já vai dar o suporte para o Brasil poder crescer sem problemas, né? Porque a safra americana deve ficar perto de 95, 96 milhões de toneladas. E inicialmente vinha com potencial de 120, 115, 120. Então, há uma perda de 20 milhões aí, pelo menos, da oferta que poderia ter nos Estados Unidos. E o Brasil saindo de 115, indo para 120, 125, ele vai colocar só 10 milhões a mais. Então, ele acaba não compensando nem que os Estados Unidos está perdendo. E como a demanda nossa está crescente, eu acredito que a demanda brasileira deva crescer aí 3 a 5 milhões de toneladas, nós teremos um adicional de 5 milhões, talvez, aí para exportar, frente ao que tivemos esse ano. Só
Quanto,
que
Vlamir? Desculpe.
eu acredito que o adicional exportável para 2020, no complexo soja, seja de umas 5 milhões de toneladas, no máximo, ou 8 milhões de toneladas.
Nossa, não
Isso
é muito, né, Flamengo?
ficando muito abaixo do que os Estados Unidos estão perdendo de safra lá, né?
E a gente começa 2020 com um estoque consideravelmente pequeno, né? Quase, quase zerado, né, Flamengo?
Aqui no Brasil vai ter quase zero. Quando chegar a colheita, não vai ter soja mais, né?
Quer dizer, é o que a gente chama de tempestade perfeita para a sojicultura, portanto, né, Flamengo?
Eu não gosto de tempestade, né? Porque quando a gente fala que a gente é produtor também, tudo que é tempestade é perigoso, né? Como a gente está aqui no sul, tem dado muita chuva de granizo
Nossa, é verdade.
e daí a gente prefere mais aquelas garoas noturnas, aquela chuvinha mais leve, que fica chovendo algumas horas.
Já tem outras tempestades para lidar, né, Vlamir?
As tempestades do mercado deixamos para Chicago.
Agora, Vlamir, ao lado dessas boas perspectivas, a gente tem aí O dólar, que já recuou de forma considerável nos últimos dias, chegou a perder o patamar dos R$ 4,00, recuperou e promete ainda bastante volatilidade. Fizemos uma entrevista hoje aqui com um economista que acredita que possa voltar para os 3,80 até o final do ano, salvo engano, mas esse é o número dos 3,80. É uma preocupação para o produtor que ainda não fez as suas vendas ou ele vai conseguir compensar em algum outro fator formador de preço, Vlamir?
Olha, uma parte disso ele perdeu, né, Carol? Porque nós chegamos a negociar até R$ 92,00 nos melhores momentos nos portos.
Safra velha, né?
É isso, a soja disponível. E a nova até R$ 90,00. Então, teve esses melhores níveis aí foram dentro dos patamares. Hoje o mercado está na faixa de 86, 87 para a soja da safra velha. E 84, 86 para a safra nova. Então, nós tivemos uma perda de 5% no valor em reais da soja em função dessa queda do dólar, que também foi próximo de 5% aí nessas últimas duas semanas.
Tá.
Então, isso boa parte já aconteceu e eu acredito que para frente talvez uma parte dessas perdas venha a ser compensada com ajustes positivos em Chicago. Mas esses ajustes podem demorar, Carol, ele não... porque agora tem a colheita, tem muita soja para ser vendida nos Estados Unidos, vai entrar um inverno rigoroso depois, e aquele que não colher e movimentar esse produto aí até dezembro, depois congelam os rios, e daí não tem como transportar, então aí nós vamos ter a comercialização voltando lá para o final de janeiro, fevereiro, lá nos Estados Unidos. Então, nós vamos passar para uma transição, uma fase aí talvez de calmaria, mercado mais especulativo do que efetivo em fundamentos. Então, ou talvez que nem o ano talvez venha mostrar um sinal de que esteja querendo fechar mais cedo esse agora 2019, né, em função dessas condições. E a China vai precisar comprar e provavelmente vai ser nos Estados Unidos, né? Pouca coisa vai ser aqui no Brasil, porque aqui nós já não temos mais. Então, esse é o que caminha esse restante de ano. E com relação, só para fechar a ideia do dólar, o dólar técnico hoje ainda ele continua sendo, a janela dele é 3,70, 3,90, então ele ainda está um pouco acima da janela técnica e tem espaço para ele caminhar para dentro da janela, né? Desde que aconteça todos esses investimentos externos, esse dinheiro novo aí que possa vir nos leilões de petróleo, de investimento em infraestrutura, então tem muita coisa boa para acontecer.
Tá.
Para o produtor não é só um problema ter queda do dólar. O dólar também acaba refletindo em... A maioria dos insumos são dolarizados, que é desde fertilizantes, defensivos, toda a parte tecnológica, parte de equipamento, tem muito peso o dólar sobre isso.
Uhum.
Então, o dólar mais barato acaba dando uma condição mais econômica para o produtor. O ideal para o produtor são valorização da soja e do milho em dólares. Aí sim ele ganha bem, ele ganha efetivamente.
Tá.
Eu acho que também o mercado de dólar pode cair um pouquinho mais, mas a sorte do nosso produtor, do nosso setor, é que nós temos o Bolsonaro em Brasília, né? E cada dia que passa, ele é uma caixa de surpresas. Então, o mercado financeiro dificilmente vai seguir uma lógica efetiva de recuar muito o dólar em função da nossa administração, né? Ele lá em Brasília, da noite para o dia, ele vem lá no Twitter e coloca, ele é um... É o Trump americano fazendo os barulhos lá e o Bolsonaro e os filhos deles aqui, né? Então,
e aí,
é a condição que dificulta também o dólar se acomodar muito na linha baixista.
E é impressionante, né, Vlamir, como isso teve e tem ainda um peso considerável no andamento do mercado, né? Essas colocações no Twitter, a gente começou a ver isso com o Donald Trump, extremamente presente no Twitter, né? Tweets frequentes sobre assuntos extremamente delicados e polêmicos, como a questão da guerra comercial. E aqui a gente começou a ver um agravamento da cena política justamente com essa questão das redes sociais, né? Não foi diferente, só que aqui a gente não tem só um, mas temos o pai e os filhos, aí complica realmente, né, Vlamir?
Agora a coisa está mais quente lá, e a semana que vem tem a votação final lá do Supremo Tribunal, vamos ver como é que vai ser a reação do mercado financeiro e da população brasileira com a votação do Supremo com relação à prisão em segunda instância, né? Então, isso também pode ser um fator que pese, né? Então, hoje um grande formador de, deposição do dólar é o Twitter do presidente, é o Twitter do Bolsonaro, do Trump, e agora o Supremo também. Aqui vai ter um peso semana que vem. Com a votação lá, a gente vai sentir para que lado vai, né? Porque a população brasileira, ela tá, no momento, ela está calma, tudo, mas ninguém sabe o que pode surgir disso, e o mercado financeiro reage rapidamente com o dólar em alta se tiver algum movimento aí em função da decisão que o Supremo vier tomar, né? Então, pode ter uma nova onda de alta aí com relação aí depois da decisão dos nobres ministros lá.
Jamir, diante de tudo isso, a orientação para o produtor brasileiro, para quem não vendeu até agora, é de esperar um pouco mais, é de realmente esperar essas acomodações aí que a gente precisa ver, principalmente do dólar. Temos ainda a questão do prêmio. É momento do produtor brasileiro esperar um pouquinho para voltar a participar do mercado, a efetivar negócios? O senhor citou essa perda de 5% nas últimas 2 semanas, né?
Exatamente, cara. Como perdeu já os 5%, então vamos dizer assim, o cavalo encilhado que a gente comentou há 2 semanas atrás já foi.
Sim, passou.
Então agora ele tem que esperar um novo cavalo, talvez demore aí um mês, 2 meses aí, um pouco mais, mas que vai ter oportunidade boa aí pela frente, vai. A questão é que agora até o final da colheita, que deve avançar até lá para o dia 20 de novembro, provavelmente, que vai estar bem avançado nos Estados Unidos, praticamente fechando, a gente vai ver pouca novidade. O mercado ele vai depender mais das negociações China e Estados Unidos do que qualquer outro fundamento. Porque aqui no Brasil também não há indicativos que venha a ter problemas na safra que possam afetar o mercado de Chicago. Então, em princípio, vamos entrando num mar de calmaria aí e 1 a 2 semanas, talvez, sem grandes novidades, né? E aí só dependendo depois do que definirem lá o nosso amigo Trump e o Xi Jinping lá na China, com relação a esse acerto que deve desencadear depois disso as compras chinesas, que dariam um fôlego lá em Chicago.
Lembrando que podem se encontrar, inclusive, já em novembro aqui no Chile, né, Vlamir? Se o evento acontecer, né, porque ainda tem aquela... Ah, vai ter, não vai ter, por causa de todos aqueles protestos e tudo mais, aquela desalinho também que está no Chile, né?
Esse é um detalhe importante que tem que já começar levando em consideração, porque se continuar nessa situação que está com esses protestos e tudo, provavelmente o Trump não vem.
Então,
aí é o problema, né? Ele não tem um encontro, né? E aí o encontro talvez fique para frente. E aí vai, que nem eu citei, talvez demore mais de um mês para o mercado começar a sentir alguma coisa. E aí nós vamos estar passando o mês de novembro, vamos estar em dezembro. Dezembro é um mês muito de calmaria, né? Fim de ano. Isso não... E depois, da metade de dezembro em diante, começa a congelar os rios nos Estados Unidos, que daí não dá para transportar a soja. Tudo isso reflete aí para frente. Por isso que, no momento, eu vejo um mar de calmaria pela frente, sem espaços grandes para baixo e também pouco espaço para cima, né? Então, é um mar de tranquilidade aí para o produtor seguir com a safra e fazer uma safra bem feita.
Apesar de tanta incerteza, né, Vlamir, ele tem esse momento de tranquilidade e poder se focar na lavoura, numa boa implementação da safra 2019-20, né?
Exatamente. O que temos de certeza é que o mercado 2020 vai ser melhor que 2019 em dólares.
Que beleza.
Já é o primeiro ponto positivo para o produtor.
Tá. Vlamir, como é que o senhor vê a safra da América do Sul de uma forma geral? A gente falou do Brasil, mas o que o senhor espera aí para os nossos vizinhos?
Olha, Carol, a safra do Paraguai está com atraso, mas fechando o plantio aí nesses próximos dias, mais de 95% plantado. As condições de chuva se normalizaram lá no Paraguai. Em princípio, acreditamos aí numa safra de 10 a 10 milhões e meio de toneladas. Houve atraso, provavelmente vai atrasar um pouquinho ou diminuir até um pouco o plantio da safrinha de soja, que eles fazem também em cima das primeiras lavouras plantadas de soja. Acreditamos em condições melhores para o Paraguai do que foi 2019, porque o Paraguai é totalmente dolarizado, então ele depende totalmente de Chicago. E com isso nós acreditamos que no Paraguai a média do produtor vai ser próximo de 10% a mais de faturamento em cima da soja do que foi em 2019. Então, em função da valorização que a gente vê que deve se consolidar aí para 2020 em Chicago.
Eles também aumentaram a área, Vlamir?
Não mostra muita mudança, não, Carol. A gente está vendo a área no Paraguai aí perto de 3 milhões e 400 mil hectares.
Tá.
É uma área muito parecida que foi a última safra. Então, aparentemente, se houver uma variação, vai ser bem pequena. Aparentemente, não foi... Não,
grande mudança.
É. O maior problema que eu acredito que vem pela frente é para a Argentina. Né? A Argentina começou o plantio agora, está na casa dos 10% da safra. O grande problema dos argentinos é que entrou a turma da Kirchner de novo lá. E agora eles estão de cabelo em pé de quem tem cabelo, porque a Kirchner, quando ela perdeu a eleição a última vez, ela estava com a ideia de transformar o... Eles estavam em 35% de taxa de retenções.
Das retenções.
E a ideia era passar para 40% e chegar a 44%, 45%. Ou seja, a ideia do governo, dessa linha que eles pensam, é o governo ser dono de metade da colheita do produtor.
Sim.
E na condição de alto custo que estão as lavouras mundiais hoje, e da condição do produtor argentino que ele está quebrado, e o governo está quebrado na Argentina, a população está quebrada, e os primeiros atos foi de indicar que vai aumentar o Bolsa Família. Eles têm um Bolsa Família, um parecido com o nosso aqui lá, só que o volume de gente dentro lá da Argentina é quase 50% da população da Argentina.
Aumentar salário, né, Vlamir? Pelo amor de Deus.
Ele quer criar despesas, e aonde que vai estourar a bomba? O maior produto que a Argentina tem, a exemplo do Brasil, na exportação, chama soja.
Sim.
E eu acredito que vai tirar do couro dos produtores de soja da Argentina, né? Vai taxar o produtor de soja, vai taxar mais, né? Já é bem taxado agora. Provavelmente vai taxar milho, vai taxar trigo.
Carnes, né, Vlamir?
É, o setor da carne. A Cristina Kirchner foi a que quebrou praticamente o setor da carne argentino, né?
Uhum.
Porque os argentinos eram um dos grandes líderes mundiais da exportação. E na era dos governos do marido da Cristina e dela, eles praticamente faliram os pecuaristas.
Sim.
Então, eu acredito que a linha deles vem pesada para o setor agro lá. Eles vão sofrer, né?
Hoje, inclusive, a gente fez uma matéria sobre esse estado de alerta em que entrou o agronegócio argentino depois do resultado das eleições de domingo, né, Vlamir? E eles têm, nesses últimos anos do governo Macri, eles tentaram, né, recuperar algumas posições. As exportações argentinas de carne subiram cerca de 72% aí nos últimos meses, mas entraram nesse estado de alerta, né? O que vai acontecer a partir de agora? Essas retenções vão aumentar, vão se estender para outros produtos? Inclusive, as vendas se aceleraram para eles ainda aproveitarem esses últimos meses aí do governo atual, né, Vlamir?
É, exatamente. Essa condição agora é um mês que falta, né? Vai entregar em dezembro, né, a presidência. A situação do produtor argentino, eu acredito que é de falência geral nos próximos anos. O governo argentino não tem dinheiro. O único setor que é viável na Argentina é o setor do agronegócio.
Por vocação, inclusive, né, Vlamir?
É, por vocação do país. E se você pegar e estrangular o setor, você mata o setor, né?
Já estrangulado, né, Vlamir?
É, ele já vem estrangulado, já vem complicado. E o governo vai precisar muito dinheiro, né? Além de tudo, a pressão internacional, ainda as dívidas que tem, que ele tem um volume grande de dívida, mais de 50 bilhões de dólares com a FMI. Em princípio, eles dizem que vão pagar as parcelas e tudo, mas certamente vai ter problema para pagar.
Você está estrangulado na sua situação no FMI e tá discutindo aumento de Bolsa Família, né, ou algo nesse sentido?
É, vai aumentar salário de funcionário público, vai aumentar despesas com Bolsa Família para melhorar a demanda. E certamente vai ocorrer o que tem ocorrido em países aí que segue essa linha, né? Porque depois o produto começa a escassear, daí há uma inflação, o produto fica mais caro. E daí, como já de cara, já tem um congelamento por 6 meses, né?
Então,
nada disso funciona. Eles estão fazendo uma política que nunca deu certo. E o mais importante é a política que nunca deu certo e já deu muitas vezes errado.
Um retrocesso gigantesco, né, Vlamir?
Eu acho que para o Brasil é excelente
Sim.
situação para o produtor brasileiro, porque nós vamos acabar assistindo de camarote a insolvência novamente do setor do agro da Argentina. Não vão conseguir investir, não vão conseguir repor máquinas, não vão conseguir produzir mais, melhorar a produtividade, e vão ter menos para exportar. E aí os espaços que vão abrindo aí no mercado de milho, de soja, eles provavelmente vão ser para o Brasil, né? Porque
Sem
a
contar o cenário de
situação
inflação, né,
está complicada.
Vlamir?
Como é que é, Carol?
Sem contar o cenário de inflação.
Inflação de 60% ao ano
60%,
agora
pelo amor de Deus.
é uma inflação alta, e provavelmente com o congelamento de preços ele não vai conseguir controlar a inflação, porque quem vai vender produto abaixo do custo, não, ele vende um mês, no segundo mês ele desaparece. O que vende tomate, o que vende qualquer coisa, o que vende leite, então vai acabar desaparecendo, né?
E ainda se colocam dizendo que estão preocupados com as elevadas exportações, porque você reduz o volume de produtos internamente e isso que provoca, né, ou ajuda a alimentar a inflação já tão alta. Apera um pouquinho, né, Vlamir Brandalize?
Isso aí é um erro, né, Carol, pensar assim, desse pessoal que segue essa linha muito esquerdista aí, justamente porque se você olhar onde que são os países mais liberais, onde que a comercialização, o mercado é totalmente livre, é onde que não tem fome, é onde que não falta produto. Dá para ver o exemplo brasileiro.
Sim.
O Brasil é o maior exportador mundial de frango, é o maior exportador mundial de carne bovina, é o maior exportador mundial de soja. E o que que nós temos? Nós temos o óleo de soja mais barato do planeta nas gôndolas dos supermercados. E nós somos o maior exportador mundial. Nós temos o frango mais barato do mundo nas gôndolas dos supermercados. E somos o maior exportador mundial. Então, o
Sim.
que que acontece? O país que exporta muito e cresce, continua investindo e criando cada vez mais tecnologia e melhorando a produtividade, ele consegue trazer para dentro do próprio consumidor produtos baratos de alta qualidade. E país que controla a exportação, que limita, que cria barreiras, ele acaba deixando o custo de produção maior internamente e não consegue competir depois na exportação, e daí cria inflação interna. Então, essas políticas desse pessoal é tudo errada. Eles já fizeram vários erros. Pena para o argentino, né? Eu acredito que vai ser bom para o Brasil aí nesses próximos anos, porque eles vão seguir a mesma política que fizeram no passado e vão abrir mais espaço para nós, né? Então, provavelmente nós vamos ganhar espaço aí no setor do agro aí, que os argentinos vão perder.
Sem dúvida. Vlamir, te agradeço muito pelas colocações e principalmente por essas reflexões aí no final da nossa entrevista. A gente vai ter que acompanhar mesmo o que vai acontecer aí com os argentinos nos próximos anos, porque são nossos concorrentes, né, Vlamir? Não estamos ali na mesma pareados, mas estamos ali na concorrência. Tem toda a questão do Mercosul ainda, né, dos acordos que estávamos fazendo, principalmente com a União Europeia. Então, te agradeço muito por essas reflexões aí. A gente vai continuar acompanhando isso. E principalmente pelas orientações para os produtores de soja que precisam planejar as suas estratégias de comercialização.
É isso aí, Carol. Só para fechar,
Por
eu acho
favor.
que essa situação da Argentina vai acabar beneficiando até o Paraguai, aí, que vai abrir espaço para o Paraguai crescer no setor da carne e no grão, aí.
Vai acabar abrindo novos mercados, né,
Abre
Vlamir?
mercados novos aí para o Paraguai.
O senhor espera uma safra na Argentina de soja de quanto, Vlamir?
Olha, na condição que eles estão começando a safra agora e com o temor, eles vão investir menos em tecnologia, provavelmente, já vão fazer safra mais frágil. Eu acredito que se o clima for dentro da normalidade, umas 50 milhões de toneladas eles devem colher, sim. Que é um pouco menor do que foi esse ano que passou.
Tá certo.
Então, já é um. Por exemplo, já citei que no Brasil talvez sobre 5 a 8 milhões. Se eles tiverem 5 a menos,
Sim.
veja que ambiente positivo que está se formando em 2020.
Sem dúvida nenhuma. Vlamir, a gente vai acompanhar tudo isso e o senhor vai estar sempre com a gente para a gente ir atualizando essas informações. Mais uma vez lhe agradeço e desejo uma excelente semana para o senhor.
Igualmente, Carol, um abraço a todos aí. Excelente plantio, esse resto de plantio aí que o produtor brasileiro faça com sucesso.
Que assim seja, Vlamir. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima.
Até
Um
mais.
abraço. Tchau, tchau. Bom, conosco, portanto, Vlamir Brandalize, trazendo essas perspectivas positivas para 2020, se forma nesse momento, com todos os fatores que começam a se encaixar, um cenário bastante promissor para a soja brasileira. Temos demanda, temos uma condição esperada de melhor preços em dólares, ou seja, temos realmente um cenário positivo. Estamos concluindo 2019, como disse o Vlamir, né? Parece que a gente está acabando o ano mais cedo do que o normal. O mercado está aí apresentando uma acomodação típica do final do ano e a gente ainda está concluindo outubro. Agora, se você não fez as suas vendas até esse momento, tanto safra velha quanto safra nova, segura mais um pouquinho, orientação do Vlamir Brandalize, e espera algumas definições. Por quê? Nas últimas duas semanas, a soja perdeu 5%, tanto na safra nova quanto na safra velha. O Vlamir deu aqui exemplos bastante importantes. A gente fechou safra velha até R$ 92,00 nos portos brasileiros. Hoje, as referências, os indicativos, são de R$ 86 a R$ 87,00 por saca. A safra nova chegou a bater R$ 90,00 nos terminais de exportação. Se a gente vai agora observar os indicativos atuais, de R$ 84 a R$ 85,00. Ou seja, 5% de queda, segundo explicou o Vlamir, com uma pressão que veio principalmente do dólar, né? Nós tivemos aí uma queda expressiva do dólar nos últimos 15 dias, isso refletiu imediatamente na formação dos preços de soja. Então, se você não fez as suas vendas, não aproveitou essas oportunidades, segundo a orientação do Vlamir, espera um pouquinho mais, espera algumas definições do mercado e espere as melhores oportunidades. Elas aparecendo, você volta a efetivar seus negócios, volta a participar do mercado. Essa é a orientação do boletim dessa terça-feira, aqui pelo Vlamir Brandalize. Vamos ver como ficaram os preços na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. Mercado fechou com leves baixas, o novembro, 9 dólares e 18 por bushel, 2,5 pontos de queda. O janeiro, 9 dólares e 33, caindo 2 pontos. O março, 9 dólares e 46, 1,5 ponto de queda. E o maio, 9 dólares e 57, 1 ponto de baixa. Se a gente passa para os preços do milho, leves ganhos, o dezembro ficou com 3 dólares e 86, 2 pontos mais 25 de alta. O março, 3,96, com alta de 1,5 ponto. O maio, 4 dólares e 2. O julho, 4 dólares e 800, ambos com alta de 1 ponto mais 25. Concluindo os números do trigo agora, mercado também bastante estável, mas fechou no vermelho, dezembro 5 dólares e 11 por bushel, o março 5,17, o maio 5 dólares e 22 e o julho 5 dólares e 27, com baixas que variaram de 0,25 a 0,75 nos principais contratos negociados lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo dessa terça-feira, mas a nossa equipe continua trazendo as principais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!